Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Floreografia, a Linguagem Secreta das Flores, de Jessica Rose. É um guia ilustrado sobre a tradição ocidental de associar flores e plantas a sentimentos, intenções e mensagens sociais. Publicada no Brasil pela Dark Side Books, a edição reúne 224 páginas em que texto e imagem têm peso equivalente. O ponto de partida é a floreografia vitoriana, prática que ganhou destaque no século XIX, quando buquês podiam funcionar como códigos de comunicação em contextos marcados por regras rígidas de etiqueta. Rowe, também ilustradora, apresenta significados vinculados a espécies vegetais e indica como combinações florais podem ampliar ou modificar uma mensagem. A obra não é um tratado acadêmico de botânica, nem uma narrativa contínua. Sua estrutura se aproxima de um almanaque visual, destinado à leitura fragmentada e à consulta. Ao relacionar referências históricas, mitológicas, religiosas e culturais à observação das plantas, o livro propõe uma forma estética e simbólica de olhar para flores familiares e menos usuais. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a floreografia como código social da era vitoriana. O eixo conceitual do livro é a floreografia, sistema de atribuição de sentidos a flores, folhas e arranjos. Na cultura vitoriana, esse vocabulário ganhou relevância porque oferecia uma via indireta para comunicar afeto, luto, desejo, recusa ou amizade quando a expressão direta podia ser considerada inadequada. Rowe recupera essa lógica sem tratar os significados como propriedades naturais e imutáveis das plantas. Eles resultam de tradições culturais, literatura, mitologia, religião, lendas medievais, associações visuais e costumes de diferentes períodos. Essa ressalva é importante para uma leitura consistente. Uma flor não possui uma tradução universal, e dicionários históricos de floreografia frequentemente divergiam entre si. O valor do guia está em apresentar uma convenção simbólica e suas possibilidades expressivas, não em fixar uma taxonomia científica dos sentimentos. A escolha de um buquê, assim, deixa de ser apenas decorativa e se torna uma composição semântica. O livro mostra que a combinação importa uma espécie pode reforçar, suavizar ou tensionar o sentido de outra. Os exemplos promocionais da obra, como tulipa com botão de ouro para um novo amor, ilustram esse princípio de construção de mensagens. O resultado é uma introdução acessível a um código histórico que conecta práticas de sociabilidade, cultura material e linguagem não verbal. Em segundo lugar, ilustração botânica como instrumento de observação e consulta. A principal singularidade de floreografia está na integração entre autoria textual e ilustração. Jessica Rowe não usa as imagens como simples ornamento de informações prontas. As representações botânicas sustentam a experiência de identificar, comparar e contemplar as plantas apresentadas. Seu estilo, conhecido por cores suaves, contornos elaborados e referências à arte de épocas anteriores, cria uma atmosfera visual coerente com o interesse histórico do tema. Isso faz do volume um objeto de consulta que também pode ser lido como livro de arte. A escolha é funcional quando o assunto envolve flores semelhantes entre si. A imagem ajuda a relacionar nome, aparência e simbolismo, ainda que não substitua um manual de identificação botânica. O acabamento em capa dura e o papel mais espesso, apontados por leitores, reforçam o uso recorrente e o apelo como presente. Ao mesmo tempo, a ênfase visual define uma limitação produtiva. Quem procura pesquisa botânica extensiva ou documentação histórica, com discussão aprofundada de fontes, pode considerá-lo breve. A obra privilegia síntese, clareza visual e sensibilidade estética. Nessa escala, as ilustrações não apenas embelezam a informação, mas desaceleram a consulta e convidam o leitor a perceber formas, cores e detalhes que geralmente passam despercebidos no uso cotidiano das flores. Em terceiro lugar, da origem cultural dos símbolos às ambiguidades de cada flor, um aspecto intelectualmente relevante do guia é mostrar que os sentidos florais surgem de associações variadas, por vezes inesperadas. A rosa pode parecer imediatamente ligada ao amor para muitos leitores, mas outras plantas recebem conotações menos intuitivas, como desconfiança, hostilidade ou ódio. Essas atribuições não pretendem descrever propriedades medicinais ou ecológicas das espécies. Elas derivam de narrativas, crenças e analogias visuais acumuladas em repertórios culturais. Um caso frequentemente mencionado em comentários sobre o livro é o manjericão associado ao ódio, relação explicada por uma tradição que aproxima a forma das folhas à mandíbula de um basilisco. A lavanda, por sua vez, aparece em certas tradições vinculada à desconfiança. Tais exemplos impedem uma interpretação excessivamente sentimental ou homogênea da linguagem das flores. A floreografia inclui mensagens afetivas, mas também ironia, advertência, antagonismo e ambivalência. Para o leitor, a lição mais útil é distinguir simbolismo histórico de consenso atual. As flores ainda carregam convenções amplamente reconhecidas, porém muitas das traduções vitorianas são específicas de época e podem surpreender destinatários contemporâneos. Rowe transforma essa distância histórica em matéria de curiosidade. O livro evidencia como sociedades projetam valores, medos e expectativas sobre o mundo vegetal. Assim, consultar um significado é também investigar a história cultural por trás dele. Em quarto lugar, buquês como composições de intenção e contexto. Floreografia oferece uma aplicação prática clara, pensar buquês e presentes florais como formas de comunicação deliberada. Em vez de selecionar flores apenas por cor, preço ou disponibilidade, o leitor pode considerar a mensagem que deseja transmitir e construir um arranjo a partir dela. Os exemplos de combinações apresentados na divulgação brasileira mostram esse procedimento camomila, e rosa podem formular uma ideia de força do amor em uma dificuldade. Enquanto camélia e narciso podem sugerir o anseio por um amor não correspondido. A contribuição do livro não está em fornecer fórmulas obrigatórias, mas em ampliar o repertório para ocasiões como aniversários, gestos de apoio, luto, celebrações e declarações afetivas. Há, contudo, uma condição essencial para o uso atual dessa linguagem. O código só comunica plenamente se o destinatário conhece seus significados ou recebe uma explicação junto ao arranjo. Sem esse contexto, um buquê continuará sendo um gesto estético e afetivo, mas sua mensagem específica pode passar despercebida. Essa necessidade não diminui o interesse da proposta, torna-a mais criativa. O leitor pode incluir um cartão, citar o sentido escolhido ou usar o guia como ponto de partida para conversas. Dessa maneira, a prática preserva o caráter indireto da floreografia, mas se adapta a relações contemporâneas, menos submetidas às convenções sociais que estruturavam o código vitoriano. Por último, almanaque visual, não enciclopédia botânica ou estudo definitivo. A melhor forma de situar a floreografia é como um compêndio ilustrado de divulgação cultural. Sua organização favorece a leitura não linear, com entradas e informações que podem ser revisitadas conforme a necessidade de encontrar uma flor ou imaginar uma mensagem. Essa característica explica tanto a recepção positiva quanto algumas reservas de leitores. Quem busca uma obra bela, de consulta rápida e capaz de inspirar arranjos, ilustrações ou projetos criativos tende a encontrar exatamente o que procura. Já quem espera uma história exaustiva da floreografia, análise comparativa entre dicionários do século XIX ou aprofundamento taxonômico precisará complementar a leitura. Resenhas especializadas também observam que a tradução de nomes populares de plantas pode gerar estranhamento. Questão comum em livros botânicos publicados para outros contextos geográficos. Nomes vernaculares variam por região e nem sempre correspondem ao uso mais difundido no Brasil. Isso recomenda atenção aos nomes científicos quando a finalidade for identificar ou cultivar uma espécie, em vez de apenas interpretar seu simbolismo. Longe de invalidar o volume, esse limite ajuda a usá-lo com precisão. Rowe propõe um encontro entre arte, história e linguagem simbólica, e não uma chave final para a botânica. Seu formato conciso torna o livro especialmente adequado para consultas recorrentes, apreciação visual e descoberta gradual, preservando o prazer de folhear em vez de exigir leitura técnica contínua. Em conclusão, Floreografia, a linguagem secreta das flores, é indicado para leitores interessados em ilustração botânica, história cultural, jardinagem ornamental, presentes personalizados e simbolismo vitoriano. Também pode interessar a floristas amadores, pessoas que montam arranjos para ocasiões especiais e colecionadores de livros visuais bem acabados. Seu benefício prático é ampliar o vocabulário para escolher flores com uma intenção mais definida. Seu benefício intelectual é revelar que significados atribuídos à natureza são construções históricas, mutáveis e culturalmente situadas. A leitura estimula uma observação mais atenta das plantas e oferece matéria para conversas, cartões e composições florais pessoais. Em comparação com manuais exclusivamente botânicos, destaca-se pela união entre informações concisas e ilustrações autorais de grande presença. Em comparação com dicionários históricos de floriografia, é menos voltado à documentação extensa e mais acessível como experiência visual e consulta cotidiana. Essa posição intermediária explica seu alcance e não exige conhecimento prévio, mas evita reduzir as flores a enfeites desprovidos de contexto. Há limites claros para quem precisa de precisão científica, investigação acadêmica aprofundada ou equivalentes brasileiros para todos os nomes populares das espécies. Ainda assim, o livro se diferencia por assumir que forma, imagem e significado pertencem à mesma experiência. Hou transforma um repertório histórico de códigos sociais em um guia contemporâneo, no qual a beleza das ilustrações sustenta, em vez de substituir. A curiosidade pelas histórias que as flores podem carregar. Se você quiser apoiar Jessica Roos, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!